sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 31 de janeiro. Foi o dia em que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma emenda constitucional abolindo a escravatura. Isso foi em 1865. Hoje aqui em Washington começámos o dia com frio, a rondar os 0 graus, neste momento 11 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Altaeb. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. Trump despediu Procuradora-Geral interina no meio de controvérsia sobre imigração. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir para discutir teste balístico do Irão. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A Angola não é livre, diz um relatório sobre a liberdade no mundo. Em Cabinda, ativistas querem separar dia de tratado de dia da luta armada de Angola. Vamos ter essas reportagens e mais. Fique connosco. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A organização Freedom House publicou hoje o seu relatório sobre a liberdade no mundo. Angola é o único país africano de língua portuguesa no grupo de países não livres. O relatório sobre a liberdade do mundo em 2017 atribuiu à Angola a classificação de 6 numa escala de 1 a 7, em que 7 é para os países menos livres. A mesma classificação é atribuída às categorias de direitos políticos e liberdades civis, enquanto em relação à liberdade de imprensa também recebe a nota de não livre e de parcialmente livre na da liberdade da internet. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa com melhor classificação no relatório sobre a liberdade do mundo, que foi divulgado hoje. Vamos agora para Luanda. O Instituto Nacional de Estudos Judiciários de Angola, uma instituição vocacionada para a formação inicial de magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público, é acusado de reprovar injustamente vários estudantes, mesmo com nota igual e superior à de outros aprovados. Os estudantes afirmam que o Instituto Nacional de Estudos Judiciários não responde a cerca de 4 solicitações do Ministério da Justiça que obriga a clarificar as referidas reprovações. Coque Mukuta. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir a partir do Washington. Vamos a ver se já temos o Coque Mukuta em linha.
4 dos 50 estudantes do 8º curso de juízes e procuradores angolanos foram reprovados pelo Instituto Nacional de Estudos Judiciários de Angola. Segundo Hamilton Macongo João Mateus, de 32 anos de idade, jurista, formado na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, afirma que tem médias positivas para serem aptos e serem nomeados a juízes. Macongo João Mateus acusa o Instituto Nacional de Estudos Judiciários de Angola de ter interesses inconfessos com a sua reprovação.
Depois que saiu a pauta final, nós vimos que as nossas médias não foram lançadas. Temos média positiva para estarmos aptos e sermos nomeados a juízes. Nossos nomes seguirem ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e sermos nomeados a juízes. Isto não se verifica e o INEJ não consegue nos dar uma explicação convencível, cabal, porque razão não lançou as nossas médias quando temos médias positivas. Penso que existem interesses inconfessos, porque o regulamento é claro. O artigo 47 do regulamento interno aplicável ao nosso curso, ao 8º curso de formação inicial de magistrado, é muito claro quanto à reprovação e à exclusão dos auditores. Não se percebe por que razão o INEJ faz ouvidos de mercadores em relação a este artigo e não aplica.
Outro jurista reprovado é o Cremito de Faria Eduardo, de 28 anos de idade, da Universidade Independente de Angola. Adianta que o Instituto negócio responder à solicitação do Ministério da Justiça para a clarificação das reprovações.
Foi injustiçado porque, como jurista que sou, acredito que todos os atos a praticar pela administração pública e o INEJUE, enquanto instituto público tutelado pelo Ministério da Justiça, deve ser dentro daquilo que é o princípio da legalidade. E o INEJ, ao aplicar a nós um regulamento diferente daquele sobre o qual o nosso curso, que é o 8º curso de formação inicial de magistrados, foi gerido, configura uma grave violação ao nosso direito, porquanto nós adquirimos direitos no âmbito do Estatuto Orgânico aprovado pelo Decreto número 46/02 e o INEJ considera-nos inaptos, tendo por base normas do Estatuto 84/15 de 5 de maio, que não é aplicável ao 8º curso de formação inicial de magistrados, tendo por base, e digo isso, tendo na base o próprio anúncio de concurso público publicado pelo INEJ no dia 13 de setembro de 2014, na página 31 do Jornal de Angola, não é? Em que torna público o concurso público nos termos do artigo 29 do seu estatuto orgânico. Então, por essa razão, acredito que estou a ser gravemente injustiçado.
Em 2014, o coletivo de candidatos a testes de ingresso a procuradores e juízes denunciaram publicamente que para o acesso estavam a ser cobrados $15 mil norte-americano ou equivalente em Kwanza, acusando na altura o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, o presidente do Tribunal Supremo e o Procurador-Geral da República de acompanhar impavidamente e serenos a situação, assim como nada a fazerem para inverter o quadro. A Voz da América tentou contactar a diretora do Instituto Nacional de Estudos Judiciários, INEJ, Wanda Lima Felipe, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O Fórum Cabindês para o Diálogo quer dar um outro sentido e simbolismo às comemorações do dia da assinatura do Tratado de Simulambuco, celebrado a 1 de fevereiro. O Fórum, de acordo com o seu terceiro vice-presidente, Alberto Afonso Cita, pretende assim demarcar as comemorações do dia da assinatura do Tratado Histórico de Simulambuco das celebrações do dia 4 de fevereiro, a data que marca o início da luta armada para a independência de Angola. José Manuel.
Para o responsável, o dia 1 de fevereiro se reveste de grande simbolismo e importância histórica por ser o dia da reafirmação da identidade dos cabindas. O Tratado de Simulambuco, assinado a 1 de fevereiro de 1885, é considerado pelos cabindas como um tratado de direito internacional que lhes dá a possibilidade de reivindicar a sua soberania por ter sido acordado entre os príncipes e chefes tradicionais com a realeza portuguesa a proteção do enclave à luz das disputas de outras potências coloniais sobre a região. Neste ano, o Fórum Cabindês para o Diálogo decidiu separar as celebrações da efeméride do calendário de abertura das atividades do dia 4 de fevereiro para permitir que o povo de Cabinda comemore de maneira particular o simbolismo histórico da data. Apesar dos acordos de paz terem estabelecido uma parceria para a sua celebração, Alberto Afonso Capita Cita espera que os cabindas consciencializem e valorizem as comemorações do Tratado Histórico de Simulambuco.
É uma separação, não é? Subjetiva. Portanto, esperamos que isso seja assim. É uma chamada de atenção e reconsiderarmos a nossa identidade, porque de facto o dia mesmo pertence aos cabindas, inerentemente esse dia é para os cabindas. E só que pronto, já há uma certa, como o senhor acaba de dizer, essa dicotomia que se verifica em termos de conceber a mesma causa, fez com que as pessoas pudessem interpretar o dia 1 como sendo o dia da cidade, o que não é. Portanto, nós convidamos os cabindas a se reconsciencializarem, para que, por exemplo, amanhã venham em massa e que participem e que possamos, portanto, valorizar este nosso dia, o dia da nossa cultura.
Desde a assinatura do Memorando de Entendimento para Paz e Reconciliação para Cabinda, o dia da assinatura do Tratado de Simulambuco passou a simbolizar a abertura das comemorações do dia de início de luta armada e de libertação nacional. Esta fusão, segundo a sociedade civil, reduziu a importância histórica do tratado e conduziu ao abandono das suas celebrações, situação que a FCD pretende devolver aos cabindas. José Manuel, Voz da América, Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Vamos agora para a Huila, onde 20 mulheres morreram na província em 2016, vítimas de violência doméstica. Teodoro Albano diz-nos que deste número, 18 foram mortas pelos próprios maridos, uma pelo namorado e outra pela ação violenta do próprio filho. Teodoro.
Os dados foram avançados no Lubango pelo chefe do Departamento de Medicina Legal e Ciências Forenses do Serviço de Investigação Criminal da UILA, António Pascoal. O responsável sugeriu que o assunto é um problema a atacar face à tendência dos números.
De uma forma geral, os casos de violência doméstica correspondem a aproximadamente 35% a 45% de todos os casos que nos chegam à mão. Se olharmos um bocadinho para a demografia da nossa província, isto vai nos dar um rácio de 2,9 mulheres que morreram na cidade de Lubango vítima de violência doméstica em cada 100 mil habitantes. Ou seja, a violência de relações de intimidade, vulgo violência doméstica, acaba por ser um problema que nós temos que atacar. A média de idade dessas pessoas que morreram varia entre 30 a 32 anos.
O médico legista, junto do Serviço Provincial de Investigação Criminal, disse ainda que os casos aludidos minam a construção da paz social que se busca estabelecer e apela ao envolvimento de todos no combate à violência doméstica.
São números que nos preocupam porque acabam por beliscar de forma significativa o próprio processo de construção de paz social que nós estamos a fazer, ou seja, que o país está a desenvolver. É preciso envolver outras forças, não só as forças policiais, os tribunais, a própria concertação social, os organismos não governamentais, as igrejas. É um trabalho conjunto que tem que ser feito, mas tem que ser concertado.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A ministra angolana do Ambiente reconheceu esta segunda-feira em Luanda que 90% da população do sul de Angola sofre por causa da seca e referiu que, apesar de existir um programa nacional para estiagem e desertificação, é imperioso que se fortaleçam as suas capacidades para melhorar os resultados. O Venâncio Rodrigues tem a informação e foi buscar reações.
Falando durante o workshop sobre educar na prevenção para garantir a sustentabilidade, a ministra Fátima Jardim diz também que 38% do território nacional se encontra afetado pela vulnerabilidade das alterações climáticas, tendo avançado que o país precisa de mais de 12 bilhões de dólares para capacitar e adaptar as comunidades rurais às alterações climáticas. Entretanto, o diretor da ADRA, Associação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, Belarmino Gelembi, defende o que chama de intervenções articuladas em situações de calamidade para se resolver o problema das carências alimentares. Gelembi disse que o problema está no facto de as decisões partirem sempre de Luanda.
A questão é mitigar com medidas, por um lado, de conservação, mas também de infraestruturas para a retenção da água, para que nos momentos de carência exista água, mas também intervenções articuladas em situações de calamidade para resolver o problema de carências alimentares. Portanto, nos períodos em que as famílias ficam sem poder produzir, há que resolver de uma maneira quase emergencial o acesso a bens básicos. Nós reparamos que às vezes entroncam um pouco na alguma desarticulação no sistema de assistência. Então, as coisas dependem muito do que se decide aqui em Luanda, mas até chegar ao destinatário final, aí um filtro que prejudica a concretização da iniciativa.
Para o líder da Associação Construindo Comunidades, Padre Pio Akusanga, a abertura de grandes fazendas agrícolas em curso na região do sul de Angola, o abate indiscriminado de árvores tem concorrido para a desertificação, pondo em causa a sobrevivência das comunidades locais e dos animais.
A criação de fazendas não obedece a um controle rigoroso por parte das autoridades competentes. Debastam áreas imensas para a sua existência. Ora, tudo que é derrube massivo de árvores tem necessariamente um impacto pesado na biodiversidade e no equilíbrio do ecossistema. Isso provoca a migração das espécies e com o tempo pode até induzir a erosão. Então teremos aí também uma contribuição no sentido negativo no processo da desertificação.
O Parque dos Gambos chama também a atenção para a exploração de recursos minerais na região poder concorrer para a degradação e instabilidade dos solos. O Parque dos Gambos disse que todas as medidas que possam ser tomadas contra a degradação do ambiente encontram sempre entraves no facto de muitos empreendimentos económicos existentes na região pertencerem a figuras devidamente posicionadas no país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O ano letivo de 2017 arranca oficialmente hoje, com cerimónias em todas as províncias. Perto de 10 milhões de estudantes são esperados neste ano letivo nas escolas angolanas. É um número que tem vindo a aumentar com a inclusão de milhares de crianças anualmente no sistema de ensino e o anunciado alargamento da gratuidade. Quem continua a ter um papel importante no sistema de ensino de Angola são as escolas católicas. E elas anunciaram que as aulas digitais serão massificadas nas suas escolas, nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Uíge e Moxico, no presente ano letivo. Isaías Soares.
50 escolas vão beneficiar do projeto de cooperação com a Espanha, a Escola para o Futuro, iniciado o ano passado em estabelecimentos de ensino da Diocese de Moxico. 60 professores das escolas da Arquidiocese de Malanje, 10 diretores e 8 coordenadores de cada província eleita estão aptos para ministrar e coordenar a aula digital. A coordenadora do projeto em Angola da Escola para o Futuro, Valéria Cruz, disse que os novos agentes estão preparados para manusear o equipamento tecnológico, conteúdo digital, plataforma educativa, informação, acompanhamento e suporte.
A trabalhar com o conceito de aula digital, sim, que é o que nós oferecemos, uma mala com muitos componentes tecnológicos, em que podemos criar uma rede de intranet e o professor pode criar uma aula e o seu aluno pode ver a aula com os conteúdos através do tablet.
O arcebispo da Arquidiocese de Malanje, Dom Benedito Roberto, referiu esta terça-feira que a introdução da informática nas escolas primárias é uma melhoria para o setor da educação nesta região de Angola.
Agora vamos introduzir na escola para o futuro, só para as crianças, com computadores. Quando cada criança terá o seu iPad para poder trabalhar. É uma coisa, uma novidade que vai, eu estou em querer, incitar muitas outras escolas a fazermos qualquer coisa. E Malanje ganhar, graças à iniciativa que a Igreja Católica vai lançar. Temos no centro da Luís Maria computadores, agora já precisarem de remodelação. Temos na Caritas, na escola da informática.
Arcebispo de Malanje, Dom Benedito Roberto, promulgou nos últimos dias o regulamento das escolas católicas que entra em vigor no dia 1 de fevereiro deste ano. A Igreja Católica controla 32 escolas na região de Malanje e aguarda por mais oportunidades da Direção Provincial da Educação, Ciência e Tecnologia para a abertura de mais estabelecimentos de ensino nesta região do país. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Hoje chamamos a atenção para a nossa última meia hora, onde vamos ter o nosso programa semanal sobre política americana. Os recentes decretos do presidente Donald Trump vão estar em foco. Estamos a transmitir em onda média a 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é voaportugues.com e se nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, pois faça-o através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola é um país vasto com enormes dificuldades. Algumas dessas dificuldades são herdadas, outras causadas. E devido a essa junção de fatores, muitos cidadãos estão isolados. Os moradores de alguns municípios da província do Moxico, no leste do país, por exemplo, clamam por melhoria de condições de vida, como água potável, saneamento básico e transporte para as ligações com outras comunidades da província. Em conversa com um dos moradores do Cazombo, As grandes dificuldades das pessoas, disse essa pessoa, é a falta de água potável e a ausência de estradas. Manuel José.
Este morador de um dos municípios mais recôndito do Moxico, que preferiu não se identificar, diz que as pessoas usam água de cacimbas imprópria para o consumo.
As pessoas são essas cacimbas que faz aquele de manivete, só tem de cima para baixo, porque não aquela água tem um sabor que não é próprio, mas as pessoas como tem como. A água é péssima, não tem nova, se não gera na torneira água do município.
O morador conta que as pessoas, para se deslocarem de um município ao outro, é um Deus nos acuda.
A via do Cazombo são 260 quilômetros e não tem estrada. Para a via terrestre, para o Lacano, ou no Mescameia, ou Leua, tem que usar os tamás. Tem que ir até a cidade do Saurimo, a província da Lunda Sul, ir para Saurimo, Saurimo contorna para ir para o Luau. A estrada principal que interliga Luau e Luena, é a capital da província, não se passa.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos dar aqui uma vista de olhos, sim, pelas notícias internacionais. Hoje, no início do programa, tivemos aqui um pequeno problema, mas agora vamos ter essas notícias internacionais antes de passarmos ao desporto. Horas depois do presidente Donald Trump ter demitido o procurador-geral em exercício, a procuradora-geral em exercício, Sally Yates, por se ter recusado a apoiar a ordem executiva restringida à imigração, a nomeada para o cargo deu instruções ao pessoal do Departamento de Justiça para defenderem as instruções do presidente. A Comissão Judicial do Senado deve votar ainda terça-feira a nomeação do senador Jeff Sessions e a aprovação deve ser dada ainda esta semana pelo Senado. A Casa Branca criticou asperamente Yates numa declaração anunciando a demissão, indicando que ela tinha traído o Departamento de Justiça ao recusar aplicar uma ordem legal destinada a proteger os cidadãos dos Estados Unidos. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai efetuar um encontro de urgência em resposta ao teste com um míssil balístico pelo Irão. A reunião foi solicitada pelos Estados Unidos após o lançamento no passado domingo de um míssil de médio alcance. Uma resolução do Conselho de Segurança de 2015 proíbe o Irão de qualquer atividade relacionada com mísseis balísticos destinados a transportar ogivas nucleares. O Irão diz que, como não tem programa nuclear, isso não se aplica às ogivas. A organização Freedom Mouse alertou no relatório sobre a liberdade no mundo de 2017 que as forças populistas e nacionalistas conseguiram ganhos significativos em Estados democráticos em 2016, enquanto os regimes autoritários endureceram a sua posição através de mais repressão à dissidência. A Freedom Mouse disse que em 67 países houve um declínio evidente dos direitos civis e liberdades, enquanto apenas 36 países registaram avanços em matéria de liberdade. A saída do Reino Unido da União Europeia e a vitória de Donald Trump, bem como tendências nacionalistas e xenófobas na Europa, são apontadas por aquela organização como preocupantes. Confrontações armadas foram registadas hoje em Malakal, a segunda cidade mais importante do Sudão do Sul e produtora de petróleo, disseram elementos dos rebeldes e governo. A ONU informou que a cidade de Malakal ficou deserta após os confrontos. Os rebeldes dizem que o governo é que os atacou, o que o porta-voz do governo recusa. Nenhuma das partes divulgou o número de vítimas. Com a Taça das Nações Africanas à espera dos jogos da meia-final, a partir de amanhã, vamos hoje começar esta página desportiva na Europa, onde hoje há um grande jogo de futebol em perspectiva, Liverpool-Chelsea. É um jogo que o Liverpool tem que ganhar. Neste momento está em quarto lugar, a 10 pontos do Chelsea, que comanda isolado. Liverpool tem estado mal, foi eliminado da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra e depois de começar a época bem, atrasou-se no campeonato. À espreita está o Arsenal, que em segundo lugar, a 8 pontos do líder, recebe o Watford. O Tottenham em terceiro, com menos um ponto que o Arsenal, está no campo do Sunderland. Ontem, em Portugal, vitória de Setúbal bateu o Benfica por 1-0 num jogo do campeonato. Benfica continua no topo com 45 pontos, mais um que o Porto. O treinador adjunto do Benfica é Arnaldo Teixeira.
Desde o início, o discurso do Benfica tem sido precisamente que seria um campeonato duro, difícil, que se iria decidir no último segundo da última jornada. É o que está a acontecer. Neste momento temos um ponto de avanço, pronto. Iremos continuar a lutar até ao fim.
Era Arnaldo Teixeira, treinador adjunto do Benfica. Ainda no futebol, o brasileiro Pato, que estava no Villarreal de Espanha, vai para a China, para o Tianjin Quanjiana, preço 21 milhões de dólares. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Os campeões, o Cleveland Cavaliers, perderam ontem com o Dallas 104-97, foi a 15ª derrota do Cleveland desta época, que contudo se mantém em primeiro na Conferência Leste com 32 vitórias. Os seus rivais, os vice-campeões, os Golden State Warriors, não jogaram ontem, estão muito melhores, comandam a Conferência Oeste com 41 vitórias e apenas 7 derrotas. Ainda ontem, Philadelphia 122, Sacramento 119, Boston 113, Detroit 109, Miami 104, Brooklyn 96, Minnesota 111, Orlando Magic 105, isto após prolongamento, e o Phoenix Suns jogou em casa e perdeu com Memphis 115-96. Vamos agora para Moçambique, para a província nortenha do Niassa, a mais pobre do país, que está a ser afetada pelo fenómeno de casamentos prematuros, que, segundo o respectivo governador, está a ter um impacto bastante negativo no setor da educação. Ramos Miguel.
O governador provincial do Niassa, Arlindo II, estima em cerca de 17% o índice de abandono escolar por causa de casamentos prematuros. Xilundo destacou que, para além de campanhas de educação das populações sobre a importância de manter as raparigas nas escolas, que está a ser levada a cabo nos mercados, hospitais e bairros residenciais, o governo provincial do Niassa encomendou também a realização de um filme lançado sob o título A Espera.
Nós queremos que este filme contribua para o combate aos casamentos prematuros.
Aponto para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai voltar aqui na segunda meia hora, com uma reportagem bem mais alargada sobre essa questão. Na segunda meia hora vamos ter também reportagem de outros países africanos de língua oficial portuguesa. E na terceira meia hora da nossa emissão, hoje temos a rúbrica semanal sobre a política americana e hoje vamos estar em foco a política ou os decretos do presidente Donald Trump sobre a imigração que tanta controvérsia causaram, não só aqui nos Estados Unidos, como através do mundo, principalmente na Europa. Isso, portanto, na terceira meia hora. Na segunda meia hora vai estar o Amâncio Miguel. Isto dentro de 3 minutos. Até lá, vamos ficar com a música angolana Gelado de Mocua.
Deixa-me só ser o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor, aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer. Deixa-me só ser o teu amor, o teu anelo, o teu esplendor, aquele que faz acontecer, aquele que faz enlouquecer.
Ai, Cota Mire, eu vejo o cuzinho que está passando, o amor que ele pequena.
Meu candengue real, eu também já passei o mesmo. Vem te amencer, sou bom amor, boa joia linda, boa esplendor. Aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer. Vem te amencer, sou bom amor, boa joia linda, boa esplendor. Aquele que te faz acontecer, aquele que te faz enlouquecer.
Deixa-me só ser o teu damo, o teu gelado de mucua. Deixa-me só ser o teu di, pra te mostrar que estou a sentir. Deixa-me só ser o teu damo, o teu gelado de mucua. Deixa-me só ser o teu di, pra te mostrar que estou a sentir.
Deixa me ser bo crecheu, que do cinco bo cremas cheu. Deixa me ser bo mocin, bo me mostrar bo conta sentir. Deixa me ser bo crecheu, que do cinco bo cremas cheu. Deixa me ser bo mocin, bo me mostrar bo conta sentir.
Enlouquecer,
já vencer, porque
eu tenho um quarto de um quarto gelado de um quarto.
Homem, mas prova como está sentindo.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai efetuar um encontro de urgência em resposta ao teste com o míssil balístico pelo Irão. A organização Freedom House alerta no relatório sobre a liberdade no mundo de 2017 que as forças populistas e nacionalistas conseguiram ganhos significativos em Estados Democráticos em 2016, enquanto os regimes autoritários endureceram sua posição através de mais repressão à dissidência. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar a nossa emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com e no telemóvel com a referência voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Instagram e Twitter, e aí também a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Ao microfone, nesta segunda parte da emissão vespertina, a Mais Miguel, na produção Doris Dodson e na técnica Altayel.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção divulgou hoje os dados sobre o índice de corrupção em Moçambique, isto durante 2016. Os números indicam que a guerra contra este mal continua longe de ser vencida. O gabinete fala de pouco mais de meio bilhão de meticais, o valor que o Estado perdeu são em 2016 por via de esquemas corruptos, incluindo desvios de fundo. Em curso está uma centena de processos criminais envolvendo alguns indiciados. De Maputo, reporta o nosso colaborador William Mopote.
De acordo com Eduardo Sumana, o porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, o processo já está a correr. Contudo, o desenvolvimento está refém da disponibilidade da lista dos envolvidos pelo Brasil, o que poderá acontecer dentro de 4 meses.
Houve, portanto, subornos no processo de adjudicação desta obra. O que neste momento impera, digamos, o desenvolvimento desta investigação é o facto de, nos termos deste acordo estabelecido com a Justiça Brasileira, com o Ministério Público Brasileiro, neste caso, haver uma cláusula que determina, portanto, o sigilo da informação ainda constante desse mesmo acordo por um período de 6 meses. Esse período já está a correr e acreditamos que em maio, portanto, os factos chegarão a Moçambique e, por via disso, com as identidades das pessoas envolvidas cá, em solo pátrio, portanto, reveladas.
Num outro caso, envolvendo também empresa brasileira, no caso particular, a Embraer, no negócio da venda de aeronaves para a companhia aérea moçambicana, LAM, o Gabinete Anticorrupção diz estar em processo final de audição dos antigos gestores da Companhia Nacional de Bandeira, que, segundo acusações, parte destes teria beneficiado de US$ 900 milhões de subornos. Apesar de estar em fase preliminar, Sumana diz que os dados confirmam a existência de conduta imprópria.
E há indícios, portanto, de má gestão de fundos provenientes da venda de aeronaves efetuados pela própria empresa, neste caso a LAM, assim como de pagamentos efetuados para o seu aluguer, no âmbito do redimensionamento da sua frota. Tendo em conta o caráter transnacional dos fatos, foram assinados mecanismos de cooperação internacional, tendo já sido contactados por efeito as autoridades competentes dos países envolvidos.
Num balanço sobre os casos de corrupção em 2016, o Gabinete Anticorrupção diz que o Estado perdeu cerca de US$ 500 milhões de meticais por via de esquemas dolosos. As autoridades dizem ter detido 160 pessoas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
E de Maputo, a sul do país, vamos a norte. A província nortenha do Niassa, a mais empobrecida de Moçambique, está a ser afetada pelo fenómeno de casamentos prematuros, que, segundo o respectivo governador, está a ter um impacto bastante negativo, sobretudo no setor da educação. Niassa, segundo dados oficiais de Moçambique, tem 1 milhão e 700 mil habitantes. Em 2014, a província tinha 154 mil raparigas em idade escolar. De Maputo, reportando sobre Niassa, Ramos Miguel.
O governador provincial do Niassa, Arlindo Cilindo, estima em cerca de 17% o índice de abandono escolar por causa de casamentos prematuros. Cilindo destacou que, para além de campanhas de educação das populações sobre a importância de manter as raparigas nas escolas, que está a ser levada a cabo nos mercados, hospitais e bairros residenciais, o governo provincial do Niassa encomendou também a realização de um filme lançado sob o título A Espera.
Nós queremos que este filme contribua para o combate aos casamentos prematuros. Esse é um fenómeno cultural que tem que ser combatido e acreditamos que também, através tanto de um filme, seja possível atingir tanto o coração da nossa população para que fique mais sensibilizada, para que não haja casamentos prematuros, o que tem impactado negativamente o nosso setor da educação.
Aquele governante não tem dúvidas, o impacto deste fenómeno é bastante negativo.
O índice de desistências da menina durante o ano passado teria subido do ano anterior para o ano passado, portanto, de 12,8% para 17%. Isso é muito alto. E nós acreditamos que este filme vai nos ajudar também a combater este fenómeno.
Alguns sociólogos ouvidos pela Voz da América associaram os casamentos prematuros à pobreza e Niassa, segundo dados oficiais, é das províncias mais empobrecidas de Moçambique. Temos este fenómeno com maior incidência, sobretudo nas províncias com maiores índices de pobreza, como são, por exemplo, os casos de Zambézia, Nampula, Niassa, Inhambane e Gaza, entre outras, disse o sociólogo Luiz Francisco Bisse. Martinha Luciano nasceu em Lixinga, capital província do Niassa. Tem uma experiência amarga. Foi obrigada a deixar de estudar aos 15 anos para se casar, mas o casamento durou pouco tempo. O marido deixou-a para se casar com outra adolescente mais nova que ela. Martinha nunca mais voltou a estudar.
Houve uma separação e não cheguei a entender porquê, mas mais tarde cheguei a saber que era uma traição. Então, dali não teve aquele modo de me dizer assim por bem. Fez tudo por mal, com porradas, de um lado para outro, e me expulsou-me da casa.
Nesta questão dos casamentos prematuros, a violação dos direitos humanos das mulheres é um aspecto a ter em conta e foi por isso que o Fórum Mulher se bateu para que constasse de novo o Código Penal.
Os artigos que estavam nesse projeto de revisão do Código Penal atentavam diretamente aos direitos humanos das mulheres raparigas, né? Como é o caso do artigo 223, que fazia referência aos efeitos do casamento, que o violador podia casar com a vítima e, na sequência disso, a sua pena praticamente ficava anulada e, passado 12 anos, o mesmo poderia se divorciar da vítima. Era, de fato, um aspecto central naquilo que é a desvalorização da própria vida humana e da dignidade humana das mulheres raparigas.
Ao nível do governo central, o combate aos casamentos prematuros faz parte das prioridades para manter as meninas nas escolas, porque, para o executivo, ensinar uma rapariga é ensinar uma nação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Washington, transmitimos a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa para África. 8 polícias guineenses estão detidos em consequência de um caso de tortura que resultou na morte de um jovem acusado de roubo. O caso está a ser seguido pela Polícia Judiciária e a Liga Guinense dos Direitos Humanos. A partir de Bissau, Lassana Kassama.
A causa da detenção tem a ver com a tortura até a morte de um jovem de 24 anos de idade, acusado de roubo no valor de $1,500 americanos da sua irmã mais velha, que aliás o intentou a ação junto das autoridades policiais da 5ª Esquadra em Bissau. Por se tratar de casos reincidentes por parte dos agentes policiais, a Liga Guinense dos Direitos Humanos não tardou em reagir, condenando o ato e pediu logo a explicação das entidades competentes, que reagiram com a detenção de 8 agentes implicados no ato de tortura contra o jovem suspeito de roubo. Para a Liga, na voz do seu presidente Augusto Mário da Silva, a prisão dos policiais implicados na ação é um sinal forte de repreensão contra atos de abuso e tortura.
Nós pensamos que é um sinal forte que está a ser enviado à sociedade no que diz respeito ao combate à impunidade na Guiné-Bissau, porque ninguém está acima de lei. E esperamos que o inquérito seja conclusivo e que a justiça faça o seu trabalho.
De notar que nos últimos 3 anos registaram-se casos de tortura até a morte por parte dos agentes policiais, comportamento que o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos associou à falta de preparação dos agentes policiais.
Este Estas ações demonstram claramente que os nossos agentes não estão preparados para desempenhar as funções que lhes são cometidas. A maioria desses agentes não têm preparação para vergar esses uniformes e acabam por revelar essa impreparação nas suas atuações diárias.
Um dos mais recentes casos que levantou dúvidas perante os guineenses aconteceu nas celas da prisão da 2ª Esquadra em Bissau, junto à sede do Ministério do Interior, onde alegadamente o jovem teria suicidado em circunstâncias duvidosas. Sobre este caso, seguem as palavras do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos.
Nós pensamos que é coincidência demais, em um curto espaço de tempo, termos dois casos de mortes nas esquadras das nossas polícias. É preciso, de facto, que as autoridades administrativas assumam as suas responsabilidades, conduzam um inquérito sério, responsável, capaz de apurar a veracidade dos factos e a responsabilidade individual e coletiva de todos que poderão estar implicados nesta prática.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, espelhando os últimos casos de tortura praticados pelos agentes policiais. Ainda não há uma reação por parte do Ministério do Interior. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O maior partido da oposição São Tomense, o MLSTP-PSD, disse hoje que vai pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva do Orçamento Geral do Estado, aprovado pela Assembleia Nacional na última sexta-feira. Para aquele partido, liderado por Aurélio Martins, o plano económico do governo de Patrício Trovoada para o presente ano foi aprovado passando por cima de várias irregularidades que violam a lei. Oscar Medeiros.
De adjudicação das obras de construção do Aeroporto Internacional de Nacala, executado entre o período 2011 e 2014. Segundo informações entregues a autoridades moçambicanas pela Justiça Brasileira, um grupo de nacionais cujos nomes ainda não foram revelados terão beneficiado de cerca de 200 milhões de dólares de subornos da construtora brasileira Odebrecht para facilitar a adjudicação. De acordo com Eduardo Sumana, o porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, o processo já está a correr. Contudo, desenvolvimentos estão reféns da disponibilidade da lista dos envolvidos pelo Brasil, o que poderá acontecer dentro de 4 meses.
Ao melhor, as informações que nos chegam é de que houve, portanto, subornos no processo de adjudicação desta obra. Portanto, neste momento, os contactos também com o Brasil estão encetados. O que neste momento impera, digamos, o desenvolvimento desta investigação é o facto de, nos termos deste acordo estabelecido com a Justiça Brasileira, com o Ministério Público Brasileiro, neste caso, haver uma cláusula que determina, portanto, o sigilo da informação ainda constante desse mesmo acordo por um período de 6 meses. E esse período já está a correr e acreditamos que em maio, portanto, os factos serão a Moçambique e, por via disso, com as identidades das pessoas envolvidas cá, em solo pátrio, portanto, reveladas.
Num outro caso, envolvendo também empresa brasileira, no caso particular, a Embraer, no negócio da venda de aeronaves para a companhia aérea moçambicana, LAM, o Gabinete Anticorrupção diz estar em processo final de audição dos antigos gestores da Companhia Nacional de Bandeira, que, segundo acusações, parte destes teria beneficiado de 900 milhões de dólares de subornos. Apesar de estar em fase preliminar, Sumana diz que os dados confirmam a existência de conduta imprópria.
E há indícios, portanto, de má gestão de fundos provenientes da venda de aeronaves efetuados pela própria empresa, neste caso a LAM, assim como de pagamentos efetuados para o seu aluguer, no âmbito do redimensionamento da sua frota. Tendo em conta o caráter transnacional dos factos, foram acionados mecanismos de cooperação internacional, tendo já sido contactados por efeito as autoridades competentes dos países envolvidos. É preciso mencionarmos aqui que estão em causa, portanto, factos que ocorreram em cerca de 4 jurisdições. E neste momento estamos numa fase bastante adiantada das investigações. Todas essas jurisdições já foram contactadas e de forma bastante positiva têm respondido, portanto, às nossas solicitações.
Num balanço sobre os casos de corrupção em 2016, o Gabinete Anticorrupção diz que o Estado perdeu cerca de 500 milhões de meticais por via de esquemas dolosos.
As autoridades dizem ter detido 160 pessoas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa com melhor classificação no relatório sobre a liberdade no mundo da Freedom House, divulgado hoje, enquanto Angola é o pior classificado ao ser o único lusófono do grupo dos países não livres. O relatório da organização que monitora a liberdade no mundo adverte para o surgimento de forças populistas e nacionalistas que conseguiram ganhos significativos em Estados Democráticos em 2016, enquanto os regimes autoritários endureceram a sua posição através de mais repressão à dissidência. Álvaro Lugero Andrade.
Cabo Verde conseguiu 90 pontos numa escala de 0 a 100, em que 100 é a classificação mais elevada. Quando as categorias Direitos Políticos e Direitos Civis, o país recebeu a nota máxima 1 em ambas e é considerado também um país livre em matéria de liberdade de imprensa. São Tomé e Príncipe integra também o grupo dos países livres com 81 pontos, mas o relatório não detalha os demais aspectos. Moçambique está no grupo dos considerados países parcialmente livres, com 53 pontos numa escala de 0 a 100, em que 100 é a pontuação mais alta. Na escala de 1 a 7, em que 7 é para os países não livres, Moçambique atingiu a nota 4, tanto na categoria de liberdades civis como de direitos políticos, enquanto, quanto à liberdade de imprensa, também é classificado um país parcialmente livre. No mesmo grupo está a Guiné-Bissau, que recebeu a pontuação de 40 numa escala de 0 a 100. Nas categorias de direitos políticos e liberdades civis, o país recebeu a classificação de 5 numa escala de 1 a 7. Angola é o único país africano de língua portuguesa no grupo dos países não livres. O relatório sobre a liberdade no mundo em 2007 atribui a Angola a classificação de 6 numa escala de 1 a 7, em que 7 é para os países menos livres. A mesma classificação é atribuída às categorias de direitos políticos e liberdades civis, enquanto em relação à liberdade de imprensa também recebe a nota de país não livre e de parcialmente livre na liberdade da internet. O documento diz que houve um aumento da repressão da dissidência interna e que o presidente José Eduardo dos Santos tenta passar o poder a quem ele quer, apontando o facto de a filha, Isabel dos Santos, dirigir a maior empresa do país. Refira-se que Portugal e Brasil integram o grupo dos países livres, com o país europeu a conseguir 97 pontos e o sul-americano a chegar aos 79 pontos.
Após tomar posse a 20 deste mês, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rapidamente iniciou a implementação da sua agenda de mudança. Assinou várias ordens executivas sobre aspectos chaves da sua política interna. Mas os seus avanços nas restrições de imigração e a sua contínua insistência na investigação de fraude eleitoral poderão ser uma grande distração no início do seu mandato, dizem analistas.
We had to make the move, and we decided to make the move.
Trump diz que é hora de avançar e a decisão já foi feita. Mas o banimento temporário da entrada de indivíduos de 7 países de maioria muçulmana criou caos e protestos nos aeroportos e ruas americanas. Os democratas rapidamente denunciaram a ordem executiva, entre eles o senador Chuck Schumer, que diz que a medida foi implementada de forma caótica e apenas ajudará a inspirar os que pretendem prejudicar os Estados Unidos.
It was implemented in a way that created chaos and confusion across the country, and it will only serve to embolden and inspire those around the globe.
Trump diz que as suas ordens executivas estão alinhadas às promessas eleitorais e realça que estamos aqui por causa de milhões de americanos que desejam a transferência de poder de Washington, D.C. para o povo.
We're here now because tens of millions of Americans have placed their hopes in us to transfer power from Washington, D.C. and give it.
Mas há também distração. O hábito que Trump tem de emitir declarações através do Twitter e a sua preocupação com o número de pessoas que foram à sua tomada de posse colocam desafios. Paul Ryan, presidente da Câmara de Representantes, crê que serão vistas ações não convencionais, como tweets e coisas parecidas, e são coisas que é preciso criar o hábito de viver com elas.
I think we're going to see unconventional activities like tweets and things like that, and I think that's just something that.
Segundo outros analistas, outra distração de Trump é a sua preocupação na investigação da alegada fraude nas eleições de 8 de novembro. Trump diz que perdeu o voto popular por causa dos votos de imigrantes, mas não apresenta provas. 12 horas e 50 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Nas histórias internacionais, a indicação de que o Unicef adverte que milhões de crianças em zonas de conflito poderão perder a vida de doenças relacionadas com a malnutrição. Uma reportagem de Liza Schlein, apresentada pelo Paulo Oliveira.
A campanha visa arrecadar neste ano 3,3 mil milhões de dólares para ajudar milhões de crianças em todo o mundo que sofrem devido a conflitos, desnutrição e outras emergências humanitárias. É o maior pedido já feito pelo Unicef na história, que situa gravemente a situação das crianças no mundo, principalmente na Síria. Segundo a agência, mais de 40% dos fundos serão destinados para as crianças deslocadas na Síria ou que fugiram da guerra civil naquele país. Para a América Latina, os recursos servirão para o combate e atendimento de crianças com microcefalia, por exemplo. No ano passado, o Unicef havia pedido inicialmente 2,8 mil milhões de dólares, mas o valor aumentou para 3,2 mil milhões de dólares devido aos conflitos crescentes no Iêmen, Sudão do Sul e Iraque. O diretor do programa, Manuel Fontaine, destacou que a Síria enfrenta a maior crise que a agência da ONU já enfrentou.
Particular concern is the situation of the about 400,000 children who are actually in besieged areas as we speak right now. As you can imagine, the conditions in which they are.
A principal preocupação diz respeito à situação de cerca de 400 mil crianças que se encontram em áreas secadas, diz ele. O Unicef avalia em 7 milhões e meio o número de crianças que enfrentam má nutrição na maioria dos 48 países em crise, com o maior número de casos no nordeste da Nigéria, no Iêmen, Sudão do Sul e na Somália. Merrick Texel Relano, representante do Unicef no Iêmen, considera a situação das crianças de catastrófica.
Definitely children are dying of malnutrition, that is for sure. The children that are not being reached by us or by the program.
As crianças morrem de malnutrição porque não conseguimos chegar onde se encontram. O índice de mortalidade das crianças com pelo menos 5 anos de idade é de tal modo elevado que estimamos que no ano de 2016 mais de 10 mil crianças tenham morrido de doenças evitáveis. A agência da ONU destacou que o apelo irá fornecer esperança para dezenas de milhões de crianças através do fornecimento de alimentos, acesso à água potável e sistemas de sanidade, cuidados de saúde e educação.
A União Africana acolheu Marrocos novamente na organização 3 décadas depois do seu afastamento. Mas o retorno não é pacífico, uma vez que a razão da sua saída em 1984 ainda não foi resolvida. O Marrocos saiu da antiga Organização da Unidade Africana por causa da sua anexação de parte do Saara Ocidental. Hoje, o Marrocos continua a dizer que essa parte é do seu território, apesar de o Sahara ser independente. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Mohamed Adris, diz que a convicção do seu país é ter o continente numa única casa. O mais importante é encontrar uma forma para avançar e não investir no retrocesso.
The general conviction within the union, and this was Egypt's position as well, that at the end we have to have the African.
A delegação do Sahara Ocidental não concorda e acusa Marrocos de colonizar a sua costa marítima. O embaixador Sidi Omar diz que a entrada do Marrocos, sem antes resolver o conflito, viola a posição da União Africana contra o colonialismo. A delegação pede um compromisso do Marrocos no sentido de disputar o seu território. Sidi Omar diz que não é uma preocupação apenas do Saara Ocidental, mas de toda a África, uma vez que o princípio de fronteiras não foi respeitado. África cairá no caos e conflitos.
It does not only concern Western Sahara or the Sahara Republic. It does concern Africa as a whole. If this principle of borders is not respected, Africa.
Delegados e diplomatas disseram à Voz da América que há preocupações sobre a ideia de unidade em África. Outros manifestaram preocupações sobre as recentes mudanças nas políticas americanas. A questão de mudanças climáticas, por exemplo, dizem, não está a ser tomada em consideração e mesmo na recente Cimeira da Unidade Africana não teve destaque por causa de preocupações com as atuais políticas americanas. E já no final desta página, o João Santa Rita e o mundo do desporto.
Com a Taça das Nações Africanas à espera dos jogos da meia-final a partir de amanhã, vamos hoje começar esta página desportiva na Europa, onde hoje há um grande jogo de futebol em perspectiva. Liverpool-Chelsea é um jogo que o Liverpool tem que ganhar. Neste momento está em quarto lugar a 10 pontos do Chelsea, que comanda isolado. Liverpool tem estado mal, foi eliminado da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra e depois de começar a época bem, atrasou-se no campeonato. À espreita está o Arsenal, que em segundo lugar, a 8 pontos do líder, recebe o Watford. O Tottenham em terceiro, com menos um ponto que o Arsenal, está no campo do Sunderland. Ontem, em Portugal, vitória de Setúbal bateu o Benfica por 1-0 num jogo do campeonato. Benfica continua no topo com 45 pontos, mais um que o Porto. O treinador adjunto do Benfica é Arnaldo Teixeira.
Desde o início, o discurso do Benfica tem sido precisamente que seria um campeonato duro, difícil, que se iria decidir no último segundo da última jornada. É o que está a acontecer. Neste momento, temos um ponto de avanço. Pronto. Iremos continuar a lutar até ao fim.
Era Arnaldo Teixeira, treinador adjunto do Benfica. Ainda no futebol, o brasileiro Pato, que estava no Vila Real de Espanha, vai para a China, para o Tianjin Quanjian, preço 21 milhões de dólares. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Os campeões, o Cleveland Cavaliers, perderam ontem com o Dallas, 104-97. Foi a 15ª derrota do Cleveland desta época, que contudo se mantém em primeiro na Conferência Leste com 32 vitórias. Os seus rivais, os vice-campeões, os Golden State Warriors, não jogaram ontem. Estão muito melhores, comandam a Conferência Oeste com 41 vitórias e apenas 7 derrotas. Ainda ontem, Filadélfia 122, Sacramento 119, Boston 113, Detroit 109, Miami 104, Brooklyn 96, Minnesota 111, Orlando Magic 105, isto após prolongamento, e o Phoenix Suns jogou em casa e perdeu com o Memphis, 115-96.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final, os títulos das notícias. O empresário brasileiro Eke Batista foi preso ontem pela Polícia Federal depois de desembarcar no Rio de Janeiro e foi levado para um presídio em Bangu, na zona oeste da cidade, após ter a prisão decretada pela Justiça por suspeita de pagamento de luvas ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Horas depois do presidente Donald Trump ter demitido a procuradora-geral em exercício, Sally Yates, por se ter recusado a apoiar a ordem executiva restringindo a imigração, o nomeado para o cargo deu instruções ao pessoal do Departamento de Justiça para defenderem as diretivas do presidente Trump. A Comissão Judicial do Senado deve votar ainda hoje a nomeação do senador Jeff Sessions e a aprovação deve ser dada ainda esta semana pelo Senado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai efetuar um encontro de urgência em resposta ao teste com um míssil balístico pelo Irão. O encontro foi solicitado pelos Estados Unidos após o lançamento, no passado domingo, de um míssil de médio alcance. A organização Freedom House alertou no relatório sobre a liberdade no mundo em 2017 que as forças populistas e nacionalistas conseguiram ganhos significativos em Estados democráticos em 2016, enquanto os regimes autoritários endureceram a sua posição através de mais repressão. Ponto final, a segunda parte da emissão vespertina comigo, Amêncio Miguel. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira tomará as rédeas para a terceira e última parte da emissão vespertina em língua portuguesa da Voz da América.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet, envioaportugues.com, ou através do telemóvel envioaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 13 horas e 36 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura de 8 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção hoje, encontra-se Doris Dotson, na assistência técnica de El Tayeb. Temas do dia, o Departamento da Justiça dos Estados Unidos dá instruções para a defesa de restrições à imigração. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir de emergência. 31 de janeiro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde o Gabinete Central de Combate à Corrupção está a seguir pistas de cidadãos moçambicanos envolvidos em outros esquemas de corrupção, no processo de falsificação do concurso da adjudicação de obras da construção do Aeroporto Internacional de Nacala, executado entre o período de 2011 e 2014. Detalhes com William Mapota.
De acordo com Eduardo Sumana, o porta-voz do Gabinete Central de Combate à Corrupção, o processo já está a correr. Contudo, desenvolvimentos estão reféns da disponibilidade da lista dos envolvidos pelo Brasil, o que poderá acontecer dentro de 4 meses.
Houve, portanto, subornos no processo de adjudicação desta obra. O que neste momento impera, digamos, o desenvolvimento desta investigação é o facto de, nos termos deste acordo estabelecido com a Justiça brasileira, com o Ministério Público brasileiro, neste caso, haver uma cláusula que determina, portanto, o sigilo da informação ainda constante desse mesmo acordo por um período de 6 meses. E esse período já está a correr e acreditamos que em maio, portanto, os factos chegarão a Moçambique e, por via disso, com as identidades das pessoas envolvidas cá, em solo pátrio, portanto, reveladas.
Num outro caso, envolvendo também a empresa brasileira, no caso particular, a Embraer, no negócio da venda de aeronaves para a companhia aérea moçambicana, LAM, o Gabinete Anticorrupção diz estar em processo final de audição dos antigos gestores da Companhia Nacional de Bandeira, que, segundo acusações, parte destes teria beneficiado de US$ 900 milhões de subornos. Apesar de estar em fase preliminar, Sumana diz que os dados confirmam a existência de conduta imprópria.
E há indícios, portanto, de má gestão de fundos provenientes da venda de aeronaves efetuados pela própria empresa, neste caso a LAM, assim como de pagamentos efetuados para o seu aluguer, no âmbito do redimensionamento da sua frota. Tendo em conta o caráter transnacional dos fatos, foram acionados mecanismos de cooperação internacional, tendo já sido contactados por efeito as autoridades competentes dos países envolvidos.
Num balanço sobre os casos de corrupção em 2016, o Gabinete Anticorrupção diz que o Estado perdeu cerca de US$ 500 milhões de meticais por via de esquemas dolosos. As autoridades dizem ter detido 160 pessoas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E vamos continuar em Moçambique, mais concretamente na província Notanha do Niassa, a mais empobrecida daquele país, que está a ser afetada pelo fenómeno de casamentos prematuros, que, segundo o respectivo governador, está a ter um impacto bastante negativo no sector da educação. Detalhes com o Ramos Miguel.
O governador provincial do Niassa, Arlindo Cilindo, estima em cerca de 17% o índice de abandono escolar por causa de casamentos prematuros. Cilindo destacou que, para além de campanhas de educação das populações sobre a importância de manter as raparigas nas escolas, que está a ser levada a cabo nos mercados, hospitais e bairros residenciais, o governo provincial do Niassa encomendou também a realização de um filme lançado sob o título A Espera.
Nós queremos que este filme contribua para o combate aos casamentos prematuros. Esse é um fenómeno cultural que tem que ser combatido e acreditamos que também, através tanto de um filme, seja possível atingir tanto o coração da nossa população para que fique mais sensibilizada para que não haja casamentos prematuros, o que tem impactado negativamente o nosso setor da educação.
Aquele governante não tem dúvidas, o impacto deste fenómeno é bastante negativo.
O índice de desistências da menina durante o ano passado teria subido do ano anterior para o ano passado, portanto, de 12,8% para 17%. Isso é muito alto. E nós acreditamos que este filme vai nos ajudar também a combater este fenómeno.
Alguns sociólogos ouvidos pela Voz da América associaram os casamentos prematuros à pobreza e Niassa, segundo dados oficiais, é das províncias mais empobrecidas de Moçambique. Temos este fenómeno com maior incidência, sobretudo nas províncias com maiores índices de pobreza, como são, por exemplo, os casos de Zambézia, Nampula, Niassa, Inhambane e Gaza, entre outras, disse o sociólogo Luiz Francisco Bisse. Martinha Luciano nasceu em Lixinga, capital província do Niassa. Tem uma experiência amarga. Foi obrigada a deixar de estudar aos 15 anos para se casar, mas o casamento durou pouco tempo. O marido deixou-a para se casar com outra adolescente mais nova que ela. Martinha nunca mais voltou a estudar.
Houve uma separação e não cheguei a entender porquê, mas mais tarde cheguei a saber que era uma traição. Então, dali não teve aquele modo de me dizer assim por bem, fez tudo por mal, com porradas, de um lado para outro, e me expulsou-me da casa.
Nesta questão dos casamentos prematuros, a violação dos direitos humanos das mulheres é um aspecto a ter em conta e foi por isso que o Fórum Mulher se bateu para que constasse do novo Código Penal.
Os artigos que estavam nesse projeto de revisão do Código Penal atentavam diretamente aos direitos humanos das mulheres e raparigas, né? Como é o caso do artigo 223, que fazia referência aos efeitos do casamento, que o violador podia casar com a vítima e, na sequência disso, a sua pena praticamente ficava anulada e, passado 12 anos, o mesmo poderia se divorciar da vítima. Era, de fato, um aspecto central naquilo que é a desvalorização da própria vida humana e da dignidade humana das mulheres e raparigas.
Ao nível do governo central, o combate aos casamentos prematuros faz parte das prioridades para manter as meninas nas escolas, porque para o executivo, ensinar uma rapariga é ensinar uma nação. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estudos em Washington, na Voz da América em português. Cabo Verde é o país africano de língua portuguesa com melhor classificação no relatório sobre liberdade no mundo da Freedom House, divulgado esta terça-feira, enquanto que Angola é o pior classificado e é o único país lusófono no grupo de países não livres. O relatório daquela organização que fiscaliza a liberdade no mundo adverte para o surgimento de forças populistas e nacionalistas que conseguiram ganhos significativos em estados democráticos em 2016. Enquanto os regimes autoritários endureceram a sua posição através de mais repressão e à dissidência. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Cabo Verde conseguiu 90 pontos numa escala de 0 a 100, em que 100 é a classificação mais elevada. Quando às categorias Direitos Políticos e Direitos Civis, o país recebeu a nota máxima 1 em ambas e é considerado também um país livre em matéria de liberdade de imprensa. São Tomé e Príncipe integra também o grupo dos países livres com 81 pontos, mas o relatório não detalha os demais aspectos. Moçambique está no grupo dos considerados países parcialmente livres, com 53 pontos numa escala de 0 a 100, em que 100 é a pontuação mais alta. Na escala de 1 a 7, em que 7 é para os países não livres, Moçambique atingiu a nota 4, tanto na categoria de liberdades civis como de direitos políticos, enquanto, quanto à liberdade de imprensa, também é classificado um país parcialmente livre. No mesmo grupo está a Guiné-Bissau, que recebeu a pontuação de 40 numa escala de 0 a 100. Nas categorias de direitos políticos e liberdades civis, o país recebeu a classificação de 5 numa escala de 1 a 7. Angola é o único país africano de língua portuguesa no grupo dos países não livres. O relatório sobre a liberdade no mundo em 2007 atribui a Angola a classificação de 6 numa escala de 1 a 7, em que 7 é para os países menos livres. A mesma classificação é atribuída às categorias de direitos políticos e liberdades civis, enquanto em relação à liberdade de imprensa também recebe a nota de país não livre e de parcialmente livre na liberdade da internet. O documento diz que houve um aumento da repressão da dissidência interna e que o presidente José Eduardo dos Santos tenta passar o poder a quem ele quer, apontando o facto de a filha, Isabel dos Santos, dirigir a maior empresa do país. Refira-se que Portugal e Brasil integram o grupo dos países livres, com o país europeu a conseguir 97 pontos e o sul-americano a chegar aos 79 pontos.
Passo para a economia, connosco hoje o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora às notícias da economia. Angola prevê importar este ano 2,2 milhões de toneladas dos 9 produtos da cesta básica, no valor de 2 mil milhões de dólares, com destaque para a farinha de trigo. A informação consta de dados do entreposto aduaneiro de Angola, que indica que só em farinha de trigo o país deverá importar cerca de 520 toneladas. A cesta básica angolana é composta atualmente por um conjunto de 9 produtos, cujo preço é vigiado pelo Estado. A Câmara do Comércio Angola-China prevê assinar a curto prazo a execução de 2 projetos nas áreas de ensino e saúde e também de agroindústria, revelou hoje em Luanda o presidente da Câmara. Arnaldo Calado adiantou que os projetos surgem da importância do ensino na formação de novas gerações e do interesse de parceiros angolanos e chineses na construção de novos polos universitários, bem como escolas de ensino médio e superior. Em Moçambique, a Jacarandá Agricultura Norte Limitada vai iniciar a plantação de limoeiros para posterior exportação de limões para o Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, informou o gerente da empresa, Abílio João Chipupuri. A Jacarandá Agrícola Norte Limitada é uma empresa constituída com capitais brasileiros que desde 2010 se dedica à produção da banana no distrito de Arati, numa área de 50 hectares. Em Cabo Verde, dados provisórios do comércio externo divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que as importações aumentaram 10,5% em 2016 face ao ano 2015, enquanto as exportações e reexportações diminuíram. Também o déficit da balança comercial aumentou 13,1% e a taxa de cobertura deteriorou face ao ano anterior. No Brasil, o desemprego aumentou para 12% no quarto trimestre, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No ano 2016, a taxa média de desocupação ficou em 11,5%. Ou seja, no final do ano, o Brasil tinha 12,3 milhões de pessoas no desemprego. E na cotação de câmbios, na manhã desta terça-feira, uma libra era vendida a 1 dólar e 25 centavos, um euro valia 1 dólar e 8 centavos e um dólar era comprado por 13,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deverá anunciar ainda hoje a sua nomeação para o lugar vago no Supremo Tribunal. Qualquer que seja a sua escolha, ela não irá agradar à oposição. Mas enquanto se aguarda por nova controvérsia, uma outra continua a ter impacto não só nos Estados Unidos como no estrangeiro, nomeadamente a proibição temporária de entrada de cidadãos de 7 países do Médio Oriente e de África. João Santa Rita.
O presidente Donald Trump não perdeu tempo ontem ao demitir a procuradora-geral interina, Sally Yates, depois desta ter dado ordem ao Departamento de Justiça para não defender o decreto executivo do presidente. Yates tinha afirmado não estar convencida que o decreto era legal, apesar do mesmo ter sido revisto e aprovado pelo Departamento de Conselhos Jurídicos do Departamento de Justiça. De acordo com notícias, Yates baseou a sua decisão não só sobre dúvidas quanto à legalidade da lei, mas também sobre a intenção da lei, que podia ter tido apenas como objetivo os cidadãos muçulmanos, um ato de discriminação. A questão de se interpretar uma lei de acordo com a sua intenção e não com o que está escrito é sempre um aceso tópico de debate nos meios jurídicos, e a administração Trump nega veementemente haver qualquer intenção de proibir a entrada de cidadãos devido à sua religião. A admissão de Yates, justificada ou não, foi de imediato criticada pelo Partido Democrático, aqui na voz do senador Richard Blumenthal.
And I want to salute Sally Yates, who has taken a stand based on moral and legal.
Eu quero saudar Sally Yates, que tomou uma posição baseada num princípio moral e jurídico na mais alta tradição do Departamento de Justiça, afirmando que essa ordem não pode ser defendida e no princípio de que o primado da lei e a moralidade são mais importantes do que a política do momento e os editais impulsivos de um governante que aparentemente não compreende essa lei, ou pelo menos a sua administração não o compreende. Eram palavras do senador democrático Richard Blumenthal. Yates ocupava o cargo interinamente enquanto se aguardava pela aprovação do senador Jeff Sessions para novo procurador-geral, uma posição que nos Estados Unidos acarreta também o controle do Departamento de Justiça. A medida adotada por Trump enquadra-se numa série de outros decretos por si assinados na primeira semana e que visam mostrar a sua intenção de cumprir as promessas que foram feitas na campanha eleitoral. John Hudak, do Instituto Brookings, diz que o presidente tem que começar a tomar em atenção outros eleitores.
2.8 million or 2.9 million more people voted for Hillary Clinton. It's not to say that his presidency is illegitimate. It's not. But it is.
Mais de 2 milhões e 800 mil ou 900 mil pessoas votaram por Hillary Clinton do que por Donald Trump. Isto não quer dizer que a sua presidência é ilegítima, não é. Mas isto quer dizer que ele tem muito trabalho a fazer para convencer o público americano que ele representa e reflete os valores da maioria deles.
In public, that he represents and reflects the values of a majority of them.
Eram palavras de John Hudak, do Centro de Estudos Instituto Brookings. Mas se internamente a proibição temporária aos imigrantes da Síria, Irão, Iêmen, Iraque, Somália, Sudão e Líbia continua a abalar a política interna, a nível externo houve também protestos, com muitos países europeus a condenarem oficialmente a decisão. Algo que muitos veem como, de certo modo, hipócrita, porque a própria Europa tem estado a apertar o controle das suas fronteiras. Tahir Abbas, de um centro de estudos baseado em Inglaterra, disse à Voz da América que, também na Europa, o debate é entre os que advogam o multiculturalismo contra os que veem a cultura e identidade nacional em perigo.
This is a difficult situation for many Western European nations, a Muslim minority community that's growing in the light of various.
Isto é uma situação muito difícil para muitas nações europeias. Há uma minoria muçulmana que continua a crescer em termos demográficos em relação à maioria, que não se está a reproduzir tão rapidamente. Há, portanto, uma certa visibilidade e um aumento do seu reconhecimento que muitas vezes vêm com aspectos negativos. Palavras de Tahir Abbas. A administração Trump disse que a sua política é semelhante a uma seguida por Barack Obama, que em 2011 proibiu a entrada de iraquianos por 6 meses. Aliás, os 7 países alvo da proibição são países identificados pela administração Obama como fontes de terrorismo. O que é que está a causar então tanta controvérsia? Tahir Abbas explicou.
This new policy intervention is a continuation of the past, but what is problematic about it is it's how it's come about, i.e. in the first week or so when lots of other initiatives from the Trump administration have raised eyebrows.
Esta nova política de intervenção é uma continuação do passado. Mas o que é problemático é o modo como foi feito. Na primeira semana, numa altura em que muitas outras iniciativas da administração Trump têm levantado interrogações, e numa altura em que existe um sentimento significativo para com os refugiados e que em vários sectores da esquerda liberal estão em estado de protesto. Eram palavras de Tahir Abbas, um analista britânico. Esse estado de protesto não deverá abrandar nos próximos dias com a escolha de um novo juiz para o Supremo Tribunal, qualquer que ele seja.
Os brasileiros, mais uma vez, voltam a sofrer com doenças causadas pelo mosquito Aedes. É neste período quente e chuvoso que proliferam mais rapidamente a dengue, as febres amarelas e a zika. Detalhes com o Patrick Vaz.
A falta de infraestrutura e de saneamento básico no país e a não devida importância dada à população para combater o mosquito contribuem demais para as doenças avançarem. Até o momento, o estado de Minas Gerais vem registrando mais casos, seguido por São Paulo e Espírito Santo. Apenas em Minas, neste primeiro mês do ano, 40 pessoas já morreram por causa da febre amarela. Ainda há 109 infectados em tratamento. Ao todo, o estado registrou 712 notificações de suspeita da febre amarela em 51 municípios. Em meio ao surto da doença, os casos de chikungunya triplicaram nos 23 primeiros dias de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. São 107 agora contra 36 em 2016. O ritmo de notificações de dengue também preocupa. O total dobrou em relação à semana anterior. Chegou a 2.469 casos. Uma morte pela doença já é investigada. Em relação à zika, ainda não há registro de mortes neste ano. Mas se somados os casos da doença no passado com os registros de dengue e chikungunya, foram 794 mortes no Brasil. São Paulo e Espírito Santo também têm mortes por febre amarela. 6 em São Paulo, 1 no Espírito Santo. Este já é o maior surto da febre amarela no país desde o ano 1980. Até então, o ano com quadro mais grave havia sido 2.085 casos confirmados e 40 mortes. O governo federal tem anunciado reforço no estoque de vacinas. Mais de 2 milhões de doses já foram distribuídas nas unidades de saúde apenas de Minas Gerais. Repórter Patrick Vaz.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português de terça-feira, dia 31 de janeiro de 2017. Vamos agora para a música. Vamos ficar com uma música brasileira cujo título é Não Empreendi a Dizer Adeus.
Adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que me deixar. Que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não tenho nada falar por guardar a minha dor. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de fera, se tens que me deixar. Que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas molhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus.
E com esta interpretação brasileira, passagem para as notícias desta terça-feira, dia 31 de janeiro de 2017. Começamos com o empresário brasileiro Eike Batista, preso pela Polícia Federal depois de desembarcar no Rio de Janeiro na passada ontem, segunda-feira, e foi levado para uma cadeia em Bangu após ter a prisão decretada pela Justiça por suspeita de pagamento de luvas ao antigo governador da cidade do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Horas depois do presidente Donald Trump ter demitido a procuradora-geral em exercício, Sally Yates, por se ter recusado a apoiar a ordem executiva restringindo a imigração, o nomeado para o cargo deu instruções ao pessoal do Departamento de Justiça para defender as diretivas do presidente. O Conselho de Segurança da ONU vai efetuar um encontro de urgência em resposta ao teste com um míssil balístico do Irão. O encontro foi solicitado pelos Estados Unidos após o lançamento no passado domingo de um míssil de médio alcance. Os mercados no Japão fecharam em baixa hoje, um dia depois dos índices mais populares da Wall Street terem registrado a maior queda num só dia neste ano. O Nikkei caiu 1,7%, a sua maior queda num só dia desde que o presidente Donald Trump foi eleito em novembro. Com os mercados na China e Hong Kong fechados devido a feriado, os mercados europeus mostraram pequenos ganhos no início do dia. A organização Freedom House alertou no relatório da Liberdade do Mundo de 2017 que as forças populistas e nacionalistas conseguiram ganhos significativos em estados democráticos em 2016, e endureceram a sua posição através de maior repressão à dissidência. Confrontações armadas foram registradas em Malacala, a segunda cidade mais importante do Sudão do Sul e produtora de petróleo, disseram elementos dos rebeldes e do governo. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Passaram quase 22 anos desde a assinatura do acordo de Dayton que pôs termo ao conflito na Bósnia. Todavia, até hoje, ultranacionalistas dentro da nação multiétnica da Bósnia-Herzegovina vêm tentando semear ódio, confrontação entre vizinhos, fraturar o país ao longo das linhas étnicas e avançar agendas que dão prioridade ao seu grupo étnico em detrimento da estabilidade e prosperidade do país. Como estipulado no acordo de Dayton, a Bósnia-Herzegovina é um Estado único, soberano, incluindo duas entidades: a Federação da Bósnia-Herzegovina e a República Sérvia. O acordo de Dayton institui o gabinete alto representante para a aplicação do acordo. Em 1997, a comunidade internacional atribuiu ao alto representante à autoridade legal especial, conhecido como Poderes de Bona, para assegurar que as entidades políticas da Bósnia-Herzegovina cumpram com a totalidade da aplicação do acordo de paz. Em setembro de 2016, o presidente da República Sérvia, Milorad Dodik, e efetuou um referendo para designar o dia 9 de janeiro como Dia da República Sérvia. A 9 de janeiro, Dodik liderou a celebração do Dia da República Sérvia. Tanto o referendo como o feriado tinham sido proibidos pelo Tribunal Constitucional, que considerou o feriado discriminatório contra os não-sérvios que vivem na República Sérvia. Pelo papel desempenhado no desafio do Tribunal Constitucional da Bósnia-Herzegovina, em violação do primado da lei, obstruindo os acordos de Dayton e pela conduta que constituiu risco significativo na obstrução do acordo de paz, o Departamento dos Estados Unidos sancionou Milorad Dodik. Isto significa que qualquer propriedade ou interesse em propriedade de Dodik possua dentro da jurisdição dos Estados Unidos encontra-se bloqueada e pessoas norte-americanas não devem envolver-se em transações com ele. Os Estados Unidos opõem-se aos desafios do acordo de Dayton e à retórica que advoga a separação da República Sérvia. Foi um material refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de terça-feira, o último dia de janeiro de 2017, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.